きっと消えない今日は言えない元通りにはもうできないあの頃に君を残したまま。
Sejam bem-vindos ao episódio 3 do nosso Chá de Rorimiya. Eu sou o Thunder e eu também quero Miyamura pra mim.
Eu sou o Rafa e fazia tempo que eu não me identificava com um personagem como eu me identifiquei com Miyamura.
Eu sou o Igor e ciúmes é o melhor recurso de roteiro.
Claro! O que que move pessoas? Ciúmes. Ué, tivemos ciúmes também. Ah, a Echidna também tá fazendo isso por ciúmes, olha só. Olha só. Mas enfim, né? Vamos resolver um problema de cada vez. E continuamos no nosso speedrun de Rorimiya, onde o episódio parece que são três capítulos, ou três atos da história, onde cada, tipo, coisas vão se confundindo e não dá tempo pra explicar tudo que eles gostariam de explicar, e aí você tem toda a produção tentando fazer esse speedrun dar certo. Eu dou muito mérito pro que eles tentam fazer, eu dou muito mérito pra como eles tentam construir uma estrutura que seja num timing que dê pra você digerir tudo que está acontecendo, muito mérito, inclusive, de toda a produção pra fazer isso daí ser mais sentido do que de fato ser compassado de uma forma correta pra você entender todas as nuances, entender toda a situação dos personagens, mas não há tempo, irmão, precisamos fazer speedrun. E aí você tem que ficar forçando e socando momentos que você precisa comprar a ideia, você precisa comprar a leitura, você precisa comprar a temática, porque senão parece muito simplório ou até mesmo superficial. E esse bullying do Miyamura foi mais ou menos isso. Não é que é errado, não é que a obra abordou de forma errada, nem que a obra não teve o tato correto pra falar sobre bullying, mas a percepção do passado dele pra execução da obra em si, pra você tratar isso em primeiro plano e ter essa percepção do Miyamura sobre amizade e como ele associava essa ideia de pertencer a um grupo e agora eu estou num grupo, isso é natural, mas isso é realmente natural, e depois eu tenho um diálogo muito mais simbólico do que de fato natural pra falar sobre bullying, ou não é bullying, mas pra ele se reconhecer, né, conhecer que ele tem agora amigos, é muito rápido, e dava pra fazer um episódio inteiro só sobre isso, mas por algum motivo, Rorimiya não quer fazer isso.
Ele não quer porque ele não tem tempo, irmão, apenas escrever o roteiro ao som de déjà vu.
Se você parar pra pensar, dá o tempo de uma música a cada ato dos episódios de Rorimiya. Então talvez tenha aí uma correlação.
Mas aí que tá. Tendo em vista que eles precisam correr bastante coisa, eu não sei até que ponto isso também tem a ver com o próprio material original, que ele também é bem superficial em algumas partes. A abordagem que eles tentaram fazer em cima do episódio foi muito certeira. Porque, tirando a parte da menininha lá que fez merda no episódio passado com a Rory, a primeira e a terceira parte do episódio se entrelaçam bem, porque na primeira parte a gente tem todo esse contexto do Miyamura, inclusive um dos momentos dele eu já passei por isso, eu fiquei meio triste, não gostei. Pelo menos a apresentação visual e a construção em cima disso é muito boa, porque você começa tanto a apresentar isso em pequenos processos, em algumas cenas que mesmo que sejam rápidas, dá pra gente conceber muito bem o que isso representa para o personagem, então mesmo que seja extremamente corrido, é extremamente funcional, tanto pra a gente ter uma ideia do status quo que ele tinha antes, que a gente tinha isso, praticamente não tinha isso na verdade, no início do anime, e agora ficou muito mais claro como era a relação dele antes disso, e ver todas as dinâmicas de crescimento de interação de grupo do Miyamura cresce bem, tanto que, por exemplo, até pegando rapidinho a terceira parte, só pra dar um exemplo, o fato de que ele não consegue ter uma dinâmica muito boa com o Toro em relação a falar sobre a Rory faz bastante sentido, porque o Miyamura não teve tanta dinâmica de personagem assim, entre pessoas, dinâmicas interpessoais, no caso. Então, quando você vê ele fugindo da conversa, não é apenas pra causar aqueles momentos fofos de comédia romântica, de ai, não é que ela gosta de mim, para de falar isso. É, também representa muito do protagonista, que ele não entende muito de como expressar esses sentimentos ou do que um sentimento de outra pessoa quer dizer. Então ele tem toda essa dificuldade pra falar. Tanto que o momento dele com o touro é bem isso, a ponto que o touro fala, mano, que porra de pergunta você tá me fazendo no meio do nada? Porque por mais que seja algo muito importante para o Miyamura, não é fácil de externar esse tipo de coisa. E a abordagem de Horimiya, principalmente com a direção que monta essas cenas maravilhosas, é muito certeira. Já que temos que correr muita coisa, então vamos correr, mas dar vida ao que importa e o que a gente tem na mão. E a gente tem isso. Muita dinâmica rápida, muita interação de personagem, deixar os próprios diálogos e a própria construção dizer tudo que a gente não vai conseguir ver tão bem por conta da correria. E se passa pelo Rush, que pessoalmente acredito que o primeiro episódio foi o pior nesse sentido, a gente tem ótimos momentos em cima disso.
Rapidinho, Igor, só vou dar um exemplo pra dar uma ideia muito legal que esse episódio fez, que às vezes até o speedrun funciona. O momento deles juntando carteira é a melhor forma do anime representar essa velocidade de falta de absorção do Miyamura, quando ele consegue genialmente parafrasear a velocidade do episódio ocorrendo, com as ações acontecendo de forma muito rápida, espontânea, e esse momento da carteira se juntando é justamente isso, é a montagem da cena. Olha, a gente tem um pacing super acelerado, não dá tempo pra explicar tudo, mas esse momento vai ser tão rápido e certeiro, onde tudo vai acontecer tão rápido, e o Miyamura vai estar tão perdido quanto a gente, e é funcional. E isso, quando o Horimiya consegue fazer esse uso da velocidade pra apresentar cenas e ser impactante na sua montagem, é onde ele brilha. Mas vai lá.
Uhum. O que é puxado desse aspecto é que é interessante a forma como o episódio foi montado, porque ele tem aspecto do speedrun, porém, em montagem, não. Por quê? Porque as cenas são muito mais longas e elas são muito... você consegue absorver muito bem a cena. Não são cenas aceleradas, por isso o pacing acelerado. Não. São cenas longas que compõem muito bem um contexto, mas que a forma como o processo em torno do personagem acelerado faz com que falte mais blocos de cenas. Então a gente tem blocos grandes de cenas, mas esses blocos faltam pontos de ligação entre si para você entender melhor como foi aquele processo. Por isso que quando a gente fala que é acelerado dentro de um contexto de processo de desenvolvimento de personagem. Não num contexto de narrativa, de pacing da obra em geral. A direção não tem esse problema, porque as cenas são muito bem compostas dentro desse sentido. Mas o amadurecimento do personagem em relação aos conflitos dele, isso sim são acelerados por conta das cenas serem blocos longos e faltarem as conexões entre elas. E esse é um aspecto que eu gosto muito de Horimiya, porque ele faz isso, mas as cenas que ele traz em primeiro plano sempre agregam muito na construção de personagem. Então, mesmo que ele não tenha tempo para se aproveitar de muito dos nuances do processo de conflito do personagem, as cenas que ele traz em primeiro plano já conseguem agregar muita coisa e trazer muita coisa para ser discutida, e principalmente os pontos cruciais em torno do personagem, vem para primeiro plano por conta de como ele consegue dosar bem e selecionar bem o que ele quer trabalhar. E dentro disso também tem um outro aspecto que é muito importante, que é o trabalho da direção, porque o quanto que a direção consegue apresentar visualmente o sentimento do personagem sem ter que ele racionalize ou que ele interne aquilo de alguma maneira em primeiro plano, poupando diálogos e se utilizando de construções visuais para passar o contexto do personagem, facilita muito desses blocos que faltam, por assim dizer, para interligar. Esses blocos que faltam são compostos pela direção externando o sentimento do personagem. E faz com que a gente não sinta tanto o impacto dessa falta de processo, dessa falta de desenvolvimento em primeiro plano dos conflitos. Porque a direção consegue trazer esse sentimento por meio de uma montagem muito inteligente para primeiro plano. E os diálogos que estão em primeiro plano ressaltam muito desses conflitos que não vão aparecer sendo desenvolvidos. Eles vão aparecer sendo resolvidos. Então é uma dinâmica que, dentro do que Horimiya academia tem, principalmente de tempo e do que ele precisa apresentar em primeiro plano, é uma dinâmica muito inteligente, muito bem estruturada e que, dentro do que é possível de, dentro de Rorimiya, é um trabalho muito bom da composição de série também, que conseguiu sintetizar muito bem e um trabalho melhor ainda da direção, que o que faltou consegue compor numa construção visual muito inteligente.
Eu fiquei até curioso pra ver se no mangá é assim, porque quando você falou isso, começou a pensar uma coisa na minha cabeça, e isso é literalmente o Kimi ni Todoke não fazendo isso. Kimi ni Todoke, ele dá o bloco de texto do pensamento do personagem. Aqui esse bloco de texto tá no momento do personagem, sabe, num frame, numa percepção, numa reação que o visual já te compõe isso pra você. Faz sentido, faz sentido.
É, outro bom exemplo é a primeira temporada de Oregairu, né?
É, também. É que também era... Oregairu, não sei nem se é o melhor exemplo pra falar sobre isso.
Não, porque... falo no sentido de bloco de texto do sentimento do personagem.
Ah, sim. Mas é porque ele também tem um outro propósito, né? Aqui em Rorimiya, por isso que eu sei que é shonen, a revista, a demografia disso daqui é shonen, mas eu associo geralmente muito com comédia escolar, né, comédia, romance escolar, que, sei lá, como eu falei, né? A Oharai, do Kimi ni Todoke, essas coisas todas, que é essa ideia desses blocos de textos gigantescos pra compor o sentimento do personagem. E aqui em Rorimiya ele faz uma cena, né? Num momento, numa colocação do personagem ali, numa percepção da cena. Então, por isso que eu fico até curioso pra ver se no mangá não é isso. Porque se for esse negócio de, olha, no mangá é um bloco de texto, é que eles pegaram o bloco de texto e reduziram pra jogar isso na cena, cara, é brilhante. Eu queria que todo anime de shoujo fizesse isso.
Cara, pior que não parece muito não. Eu não consegui dar uma olhada no original pra ler, mas as poucas scans que eu consegui pegar, parece que segue muito a ideia do que o anime tá fazendo, de focar muito mais na construção do visual, através da quadrinização, uhum, do que de fato colocar o famoso bloco de texto que todo esse tipo de anime show já adora fazer.
Uhum. Bom, que bom, né? Que bom que eles são mais dinâmicos nesse sentido. E até, eu acho que na gravação passada a gente falou bem desse dinamismo dele, que aqui às vezes aparece um pouquinho too much, eu acho que, não sei se é isso, né? De novo, não quero pegar o material original pra ficar fazendo essas comparações pra saber como que eles estão construindo a composição de série, mas parece que deveria ter um pouco mais dessas cenas que compõem melhor alguns momentos pra não precisar aqueles momentos chaves brilharem pra você ter a percepção do personagem ou você ter a percepção da cena de uma forma mais fluida e natural. Rorimiya, ele precisa muito desses momentos de impacto, assim como o Igor falou, pra fazer isso daqui importar. E, de fato, ele tem essa habilidade, ele tem esse ponto positivo e a obra não quebra por conta disso. E isso é maravilhoso. Só que dar mais tempo seria legal. Mesmo que ele precise correr certos aspectos pra chegar até o status quo que ele queira de formar o casal principal, porque provavelmente a Rory e o Miyamura vão ficar junto, né? Vamos dizer assim.
Thunder, desculpa, eu vou ser indelicado.
Por favor.
Mas você tá de sacanagem. Olha o nome do anime! Rorimiya! Já é a junção dos dois nomes! Se você me pergunta, vocês vão ficar junto!
Aí
é sacanagem!
Não.
Aí a minha suspensão de descrença, minha base de aceitação do Oyster do indivíduo foi pra caramba, cacete!
Eu tava querendo...
Peraí, Igor, deixa o Thunderstone nem sonhar!
Não, tem dois pontos aqui. Primeiro, eu queria ser um pouco mais eufemista. Eu queria ser um pouco mais delicado. E tem um segundo ponto. Ninguém me provou que a Rory não gosta de gatos e era Rory miando.
Ok, depois dessa, o Charlie Rorimiya termina aqui.
Se o Thunder falar sobre gostar de gatos de novo, eu vou chamar o Thunder para conversar com o outro, direto do fundo do poço.
Ai, meu Deus do céu. Enfim, né, eufemismos à parte ou piadas ruins à parte, temos um bloco aqui no meio onde a Rory, ela dá a entender que ela quer o Miyamura pra ela de forma possessiva, de forma direta, e esse ponto de Rorimiya trazendo esse tipo de conflito, eu falo, tá, eu sei o que você quer fazer em cima disso, mas cara, a preparação pra esse momento é quase zero. Não da parte da Rorimiya. Da Rory! Droga!
Droga! Ah, meu Deus. Ele
eles já se uniram, já formaram um. É o casal.
Não, para com isso.
Ela é a Rorimia e o outro tem o Rorimia. Pronto.
Para com isso. Isso parece Facebook de casal. Para com essa porra.
Açuquito,
meu Deus. Açuquito, meu Deus. Não quero passar. Para.
Calma, que daqui a pouco vira Choquito.
Ai, meu Deus. Ai, caralho. Triste. Enfim, não vou perder minha linha de raciocínio e colocar esse bait da Rory ser colocada, né, nesse ponto de, olha então, esse boy não é seu, então agora é meu. Não, é meu.
Eu tenho um problema com essa cena, não é nem por isso. É pelo fato de que a forma como eles estruturam essa situação é muito besta por conta da personagem em questão. Eu tô começando a ter muito problema com essa desgraça de personagem, porque ela só existe pra causar problema, só que os problemas que ela causa normalmente não fazem o menor sentido. E os personagens normalmente ignoram a parte dela, porque se no episódio passado ela de repente mandou um, pode jogar fora o documento que eu tava levando, foda-se. Aqui ela cria toda a situação propositalmente irritante só pra tentar cutucar a Rory em relação a Miyamura, só que tem um problema. Ela já tem namorado!
Ela tem namorado?
O cara do... Eu não sei se...
Conselho,
já...
O cara do conselho.
É, do conselho.
Mas ele saiu namorado?
Sim, foi falado no episódio passado.
Cara,
eu tinha esquecido. Inclusive, ele protege ela porque é namorado. Né?
É, exato.
Meu amigo, agora eu entendi o problema.
Esquece tudo isso e pra pior, cair no bait da criatura, que só existe pra causar problema. O problema é a forma que ela causa problema não faz sentido nenhum com a porra da personagem, por mais que ela seja guiada como uma personagem dessa forma. Só que ela começa a mexer em tantos pormenores que a base da personagem não importa. Então a Rory precisa ser obrigada a aceitar essa base, porque senão não tem parte 2 do episódio. Então, pra estender esse momento, precisamos fazer toda essa racionalização da Rory e esse lado possessivo dela pelo Miyamura. Só que não faz sentido, porque todo o contexto em cima da personagem em questão é besta! Eu não vou nem dizer estúpido, porque estúpido já encarna uma coisa ruim, mas isso aqui é besta. A personagem não tem motivo nenhum pra tá falando aquilo, muito menos a Rory cair na dela, porque se tá caindo na dela, a outra vai começar a virar a famosa piranha, né? De tá indo pra cima de todo mundo, né? Mesmo com o namorado. Aí é foda.
Eu ia chamar de piriguete, eu acho que é um pouco mais sutil. Mas, cara, esse cluster da Rory é estranho, cara, porque... Ah, rapaz. Nossa, piora tanto essa cena.
Ou vou namorar o meu querido Mia. Mas você já tem namorado. Pum, acabou a cena, vamos pra próxima, corta, tchau.
Cortou o pé,
é fácil. Simplesmente acaba ali a cena.
Ia ser legal.
A Rory encarnou o cluster do Thunder, é simples.
Não, pois é, foi isso. Porque ia rolar um roundabout ali, tipo... Tan, tan, tan.
Mas é que na verdade, o Thunder pensou que não era tão ruim assim. Ele pensou que era simplesmente um recurso de roteiro pra fomentar, pra fazer com que a Rory aja, porque o outro personagem não consegue agir em primeiro plano.
Sim.
Então, se utilizar do recurso do ciúme pra contextualizar e fazer, ela vai agir, ela vai se movimentar no meio dessa situação. Que foi o que o Thunder pensou. Só que tem um agravante no meio de tudo isso, que é a questão dela já ter um namorado. Que aí torna a cena pior ainda, porque não é só aquele contexto extremamente sem base, sem contexto, pra fomentar essa situação do ciúme, como também o personagem utilizado pra fomentar a situação do ciúme, não tem base nenhuma pra estar ali, e por estar ali ele deveria ter alguma consequência, porque já tem namorado, mas não tem por causa do cluster do personagem.
Pois é.
Inclusive, ela não... A única relação que essa personagem tem com Miyamura é, primeiro, o fato de que ela esbarrou nele no episódio 2, e o fato que ela veio a cabeçada no namorado. Só que nesses dois âmbitos, a personagem não demonstrou reação nenhuma perante a isso. Ou seja, ela estar aqui é pior ainda, porque todo o contexto que ela poderia usar de desculpa, ela não tem.
É ruim pros dois lados, cara. Tanto pra ela ser utilizada de recurso, quanto pra Rory não racionalizar sobre a situação. É bobo. É bem bobo. Apesar de que, vamos dizer assim, que as consequências disso são basicamente fomentar algo que já estava ali permeando a superfície da conversa dela, sentir alguma coisa pelo Miyamura. Isso daí, vamos dizer assim, que não criou nenhum conflito novo, né? Não criou nada tão agravante assim que, olha, agora vai ser um ponto de virada, como se já tivesse aparecendo uma rival pro Miyamura e isso começasse a virar a mesa. Não, foi só uma conversa e essa falta de consequência...
Calma, Tanda.
Nesse episódio, calma. Eu sei. Pelo menos eu tô dando benefício desse episódio. Eu não sei se
você
piora.
Você sabe que esse é um tipo de recurso que ele volta.
Sim.
Esse da rival do amor.
Isso é péssimo.
Sempre volta.
E é uma, geralmente é uma bosta. Geralmente é uma porcaria quando utilizam isso em anime de romance escolar, cara. Poucos rivais realmente acrescentam algo pra personagem, pra narrativa, pra situação, pra evolução de personagem. É meio triste, mas espero que isso não aconteça aqui.
Sabe o que piora, na verdade? É o fato de que esse projeto de problema, ele acaba quebrando não só a temática do episódio em volta do Miyamura, como você tem um exemplo melhor de usar a ideia do rival do amor no mesmo episódio. Porque quando a gente chega na terceira parte e tem toda aquela pequena intriga entre o Touro e o Miyamura, a gente tem todo um respaldo em cima do Touro, porque ele já sabe que ele gosta da Rory, já tentou pelo menos se declarar e não deu muito certo, e ele não aguarda isso. E o Miyamura tem uma noção disso, além do fato de que o próprio Touro vê que os dois são muito ligados. Então, o fato de que eles acertam muito bem em cima da conversa, em cima do Touro e do Miyamura, na cena, vamos dizer assim, sketch seguinte, não tem motivo nenhum pra sketch desta personagem existir agora. O único motivo, entre aspas, é o fato dessa personagem, da conversa que ela tem com a outra, é o que o Touro ouve que justifica toda a situação lá. Só que o fato de que isso tá acontecendo não faz sentido, porque todo o gatilho pra ela ter toda essa conversa é um gatilho que, que não faz o menor sentido, que é toda a segunda sketch.
Pois então. Tá, vai, tem um ponto aqui que dá uma maciada na situação, mas mesmo assim ainda fica estranho pra parte da Rory, que a garota de cabelo rosa fala que era só brincadeira, mas mesmo assim, ainda é estranho.
Mas a ideia do roteiro falar que é só brincadeira pra não ter causa e consequência, né?
Mesmo assim, mesmo que não tenha consequência, pra ela, ou pelo menos dela, ser utilizada como antagonista, ou criar um triângulo ali, ainda é estranho pra Rory cair nessa provocação. Tá, tudo bem, vai. Ela não pensou no ato da... Não quero, não vou passar.
Ela ter caído na provocação é um nada perto do aspecto dela não ter questionado o posicionamento dela por ter um namorado.
Sim. Não, por isso que eu ainda acho ruim. Ainda acho ruim essa situação. E outros aspectos que nem o Rafa falou, dessa própria briga que o Miyamura teve com o Touro, foi muito mais efetivo pra fazer essa conscientização do personagem quanto à situação. Tanto que essa briga, até o Rafa falou no começo, ele mostra mais nuances do que a gente tem do personagem. E respalda muito, principalmente o próprio começo do episódio, que era sobre o isolamento do Miyamura, a dificuldade dele trabalhar certos assuntos, dele conversar com certos personagens, externar certas emoções e certos pensamentos. E não é porque esse personagem ele é só aquele arquétipo, mas é porque ele tem um porquê de fazer certas tropes do roteiro, e aquilo meio que te casa a situação e o contexto. Então, Que bom que é fazer o básico bem feito com base naquilo que você tá fazendo. Então, eu dou esse mérito pra Rorimiya.
E muito do que o... Por mais que seja o básico, o que ele acerta muito bem é justamente pela direção. Porque direção e toda a produção audiovisual de Rorimiya encaixa bem pra montar essas cenas e criar um momento mais contemplativo, um momento mais melancólico, um momento mais engraçado. Isso permite muito bem que, por mais que o texto seja simples, eles utilizam bem todos os elementos. Tem até uma parte muito legal que acabou de passar aqui, que é normalmente quando o Miyamura tá conversando com a Rory, tem aquele fundinho branco com a silhueta entre eles. Quando ele começou a ter problemas com o Touro, em relação a esses maus entendidos, o fundo fica todo rabiscado e a sombra meio que dá uma sumida. Então, ele já começa a dar essas dicas, essas montagens, pra mostrar como tá a situação do relacionamento deles, por mais que o diálogo já indique muito bem. Então, tipo, é um bom reforço dentro da produção que ajuda bem esse roteiro, mesmo sendo básico, apresentar um pouco mais de nuances pelo visual.
E volta naquela ideia, não tem tanto tempo pra preparar isso previamente, então vamos deixar isso mais catártico dentro da própria cena, porque a própria cena é muito bem feita.
É, mais valor pro impacto do que pro progresso, né?
Uhum.
Então, dentro dessa perspectiva, as cenas realmente funcionam muito bem. Esse toque da direção também fomenta muito da perspectiva da cena, eu sentia bastante. E o que eu acho interessante é que eles carregam muito desse contexto para os outros, pro decorrer do episódio, assim, não quero nem colocar como blocos do episódio, apesar da divisão interna do episódio ser a edição é muito direta nesse aspecto, é bem fácil de evidenciar que é basicamente um episódio dividido em blocos. E é tanto que é até difícil você criar uma unidade de sequência, porque os cortes são tão bruscos no sentido de contexto do anterior que essa divisão de blocos fica bem clara. E a forma como a direção consegue, principalmente pela montagem, unir, que não seja tanto em questão de texto, mas principalmente em questão de contexto do personagem, que querendo ou não, aqui a gente teve muito desses nuances, que começa o episódio falando mais sobre o protagonista, como ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Em determinado momento, você tem um outro lado da Rory, num contexto que ela tem um sentimento, mas ela não consegue transpassar uma barreira. E a forma como a obra, mesmo com esses blocos divididos, consegue correlacionar esses dois contextos distintos, relacionar em um e criar o que a gente vê no final do episódio, e por conta desses contextos distintos, juntar os dois e ainda criar um contexto bom e fazer com que esse episódio se interligue é um mérito muito grande. E a própria montagem de cena sempre ratifica o ponto de vista dos personagens. De um lado, você vê a dificuldade de passar à frente, do outro lado você tem a dificuldade de, opa, agora eu estou num grupo, agora existe dinâmica de grupo, como que eu adapto, como que eu vivo dentro dessa dinâmica? E você vê essas barreiras em torno do personagem, e do outro lado você vê a barreira do personagem tentando falar e tentando transpassar uma barreira. Ou seja, são barreiras distintas, mas a temática do episódio é, os dois têm barreiras que eles querem transpassar e eles estão tentando, e dentro desse contexto eles conseguem unir essa perspectiva e criar uma unidade no episódio. Então, vamos dizer assim, em âmbito macro do que a gente teve no episódio, é muito inteligente o que foi feito, é muito difícil o que foi feito, e apesar da cena da Rory com a rival, em linhas gerais, um episódio assim muito competente, tanto na própria montagem de cena, mas também muito competente no seu roteiro e em estruturar bem, com uma estrutura, vamos dizer assim, bem diferente e bem complexa de ser trabalhada.
Até que ele direciona bem muito dessa complexidade, vamos dizer assim, de um outro ponto bem natural. A vivência deles, né? Tipo, já que não tem tanto tempo, mostrar pequenos momentos mais conectados a esses. Essas slice of life que Rorimiya faz em alguns momentos são bem interessantes, porque conecta e concatena muito no que acontece num dos momentos desse episódio, que é sobre o negócio da mãozinha. Esse momento da mãozinha, além de ser super fofo, guti-guti, ele explica e exemplifica muito bem como esses personagens, de forma muito natural, estão se expressando. Quando eles se expressam sem racionalizar, a expressão é muito mais natural. Quando eles racionalizam, eles não sabem exatamente como externar. Então tem aquele bloqueio do sentir e pensar. O sentir é muito mais natural, é muito mais rápido, é um feedback muito mais visto e muito mais ativo. Né? Quando eles têm que pensar, eles criam uma complexidade. Tanto que quando eles estão nesse momento de um para um, e até casando de uma forma muito legal com a temática de Rorimiya, desse lado que pouca gente conhece, o que eu conheço e eu quero preservar para mim, né? Que pelo menos isso daí é uma das ideias do primeiro episódio, casa muito bem com esse momento da mãozinha. Porque é justamente isso. Eles vivendo num ambiente fechado, né? Eles estão num lugar fechado, onde conversas vêm e vão, e naturalmente esse externar os sentimentos e externar o que eles sentem um pelo outro acontece de forma muito gradativa, muito natural e eles não pensam muito. Deixam a situação andar. Deixa a situação ser vivida. E é muito bom. É muito bom porque esses momentos de respiro que dão mais... Até uma quebra, um pouco de ritmo acelerado pra acontecimentos do episódio. E até, como o Igor falou, estendendo essas cenas pra esse, pro episódio ser rápido por ter muitas coisas, né? Muitos acontecimentos, mas esses acontecimentos são bem distintos. E aqui você tem esses sentimentos, esses acontecimentos sendo sentidos. Então, gosto dessa mãozinha, gosto desse simbolismo que eles tentam passar ali do eu gosto da sua mão. E é um momento extremamente bonitinho que eu fiquei ai, 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 ai.
Esse é um comentário da típica pessoa que está vendida para a obra.
Sim! Sim, isso!
Quando a pessoa não consegue falar que é bom, mas é fofo, você sabe que a coisa está feia.
Eu tô andando vendido jamais.
Ai, ai. É bom porque é fofo. Errado não estou! Errado não estou!
Inclusive, Thunder, você reparou nessa cena da mãozinha qual foi o elemento de maior imersão na cena?
Elemento de maior imersão?
É. Diria que de vero semelhança. Olha a TV.
O pior é que eu pensei realmente que era isso, porque quando tava na cena, a coisa que eu mais reparei é, caralho, olha o negócio do DVD ali.
Cara, esse negócio do DVD, ele cria uma extensão de tempo muito grande. Porque quando você tem uma coisa é eles fazerem isso, enquanto eles estão vendo um filme, estão entretidos com algo. Tem algo ali pra essa ação acontecer de uma forma mais natural. Mas quando eles estão fazendo isso daí, onde o primeiro plano é a ação deles dando a mão e falando sobre isso, e depois que eles dão as mãos, você tem basicamente ele olhando literalmente para um nada, para o DVD batendo ali, você dá aquele momento que parece uma eternidade, sabe? Aquela situação onde a mãozinha dada não tem nenhuma outra coisa para distrair eles e, de fato, o foco é aquele sentimento sendo eternalizado no momento do DVD batendo na tela. Cara, que elemento maravilhoso! Bem, bem, bem colocado, Igor.
E ainda tem outro aspecto nisso, porque essa telinha do DVD é quando você fica muito tempo sem assistir, né?
Sim, sim.
Então ele também te dá uma noção de tempo, quanto tempo eles pararam de assistir e começaram a dialogar.
Uhum, sim, sim.
Então, esse nível de detalhamento que eu adoro em Horimiya. Não é só de character design, mas também de ambiente.
Uhum. Porque também não é tão óbvio. Porque, por exemplo, nas cenas seguintes, eles têm takes falando da mão. Ah, vamos lavar a mão, vamos falar da mão. Mão, 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 mão. Tá, eu entendi o simbolismo, não precisa repetir. Não precisa me deixar mais óbvio, porra.
Mas não tem problema, Thunder. Porque tá óbvio, tá, mas você vai falar que é fofo.
Não, não, eu vou falar mão, mão, lava outra, lava uma
mão. Lavando.
E tem nego que reclamou quando eu cantei. E tem nego que reclamou quando eu cantei Leonardo no Chá de Reserva.
Se você pode invocar o Leonardo, eu posso invocar Rá-Tim-Bum aqui.
Aí é fogo, aí deu uma quedinha de qualidade.
Por isso que eu não canto! É por isso que eu não canto!
Exatamente.
Ai, ai.
Até xinguei que tava melhor com raça negra.
Ah, mas
até
xinguei
que tá à frente de Horimiya.
Não, mas aí não tem como, né, cara? Aí. Não tem comparação. Ai, ai. Mas enfim, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio?
Cara, eu queria comentar. O diretor desse episódio tem um currículo tão grande que o scroll da tela tá pequenininho. Ele trabalhou em muita coisa. Mas, tipo, muita coisa mesmo. Então, o que a gente viu nesse episódio em questão de caracterização, nível de detalhamento e a forma como ele conseguiu conduzir esse episódio, que é um episódio mais complicadinho, vamos dizer assim, para a própria proposta, tem respaldo porque o cara trabalhou em muita coisa boa. Desde o Code Geass, não os filmes, tá, Thunder?
Ah, obrigado.
Obrigado. Dorohedoro, trabalhou em Bunny Gear, trabalhou em Aikatsu, que aí o Rafa pode falar melhor se é bom ou não. Trabalhou em uma porrada de Ganda. Não sei a tua cara. Eu não sei a tua cara, né? Caraca. Mas trabalhou no saudoso Sword Art Online, que o Thunder tanto gosta. Trabalhou em Sneaker no Terror. Cara, o currículo do cara, assim, fala por si só. E o que a gente viu nesse episódio dá um... isso, currículo, vamos dizer assim, tá mais do que bem respaldado pelo que a gente viu nesse episódio, que foi realmente, assim, em termos de direção, foi um episódio bom, e o que ele apresentou visualmente também, conseguiu manter o que a gente viu nos outros episódios, e também adicionou mais coisas, principalmente questão do protagonista, o quanto que ele conseguiu trabalhar o contexto do protagonista em primeiro plano, sem muito apoio do texto em muitos momentos, foi um nível de detalhamento e foi um nível de profundidade, por assim dizer, muito bom que ele apresentou, né, nesse episódio.
É isso?
É isso. E eu tenho que... Toda vez eu cito o nome, eu cito a pessoa, mas não cito o nome. O diretor de episódio é Ryo Kodama. Eu juro que é... O Thunder entendeu. O Thunder entendeu quem ia falar Ryo. O Thunder entendeu. Eu até parei, falei, não é. É meme, não é. Não é?
Meu Deus do céu! Os mesmos criadores de Xota na Cama.
Eu até parei pra ler. Não, é Kodama. Não é Kiyoma, é Kodama.
Chicago.